A família Brito Salles esteve no município de Soledade contando a história de Nicolas Brito Salles, uma criança autista, desacreditada, que ficou um tempo sem falar, mas com a resiliência da família, hoje é fotógrafo, músico, palestrante e leva inclusão e conscientização por onde passa. Nós conversamos com o Alexander Salles, pai do Nicolas, que conta mais da história do seu filho. Bom dia.
Bom dia. Bom, realmente para a gente é maravilhoso ter a oportunidade de viajar e de contar um pouquinho dessa nossa história, né? Minha família já vem fazendo isso desde 2011. Eu entrei um pouquinho depois no grupo, né? 2015. E a gente já esteve aí em diversos lugares do Brasil, né? E até fora do Brasil, levando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Um pouquinho da nossa história. E o objetivo maior, pessoal, é levar uma mensagem de que o diagnóstico, principalmente hoje, né, 2024, diagnóstico de autismo, não é uma sentença de morte, não é determinante. Existe muita coisa que nós, familiares, né, nós, sociedades, podemos fazer para melhorar e garantir qualidade de vida para essas pessoas.
Como surgiu essa possibilidade aí de contar a história do seu filho aí em palestras, como foi o caso aqui no Centro Cultural de Soledade?
Bom, isso começou lá em 2011, né? Ao receber um convite para participar de fazer uma palestra contando sobre o assunto, ainda bastante desconhecido, né? Naquela ocasião, minha esposa fez uma apresentação, e tudo que ela fazia, ela costumava apresentar para o Nicolas, né? Nicolas era muito pouco verbal ainda naquela época, estava começando a conversar, ele tinha mais ou menos 11 anos e meio. Ela fez uma apresentação para ele do que ela iria falar em relação ao autismo lá nessa palestra, e ele incrivelmente falou: "Não, eu quero falar, você vai falar de mim, então eu quero falar também." E aí ele foi, fez essa apresentação, fez uma apresentação dele com 4 slides, e foi e falou, e nossa, emocionou todo mundo. E ali parece que virou uma chave na cabecinha dele. Ele sentiu que aquilo era algo importante, né? As pessoas, talvez até por aplaudirem, por entenderem como que seria difícil, né? Ele, um autista, poder se comunicar daquela maneira. Então causou assim um espanto geral, assim uma comoção bem grande das pessoas. E eu acho que isso de alguma maneira acabou mexendo com ele. Mais adiante a gente percebeu que as palestras ela funcionavam mesmo como uma terapia para ele e ajudavam inclusive nesse processo dele de sociabilização. Então o que a gente fez foi só dar combustível e deixar ele seguir em frente.
Hoje a gente sabe que existem muitos programas, muitos centros especializados aí autistas, mas certamente quando começou a luta de vocês existiam poucos recursos ainda.
A gente até brinca que quando a gente começou o autismo no Brasil ainda era aquela estrada que a gente foi abrindo na foice, né? Então, assim, realmente a gente tinha muito pouco contato. O que na verdade foi, nos ajudou muito na época, foi o fato da minha esposa ser uma pesquisadora já de nascença, já nasceu uma pesquisadora, né? Já tem esse talento. Fala inglês melhor do que o português e começou a trazer tudo o que ela encontrava fora do país aqui para nossa casa em São Paulo, e nossa casa acabou virando um laboratório onde a gente começou a trabalhar essas questões do desenvolvimento do Nicolas, muito baseado, né, no que hoje a gente chama de ciência da análise aplicada do comportamento, né, que fez a diferença assim total no desenvolvimento do Nicolas.
Quando que ele foi diagnosticado, que vocês descobriram que ele tinha autismo?
A mãe notou muito cedo, né? Com 8 meses, ela já notou que tinha alguma coisa diferente no desenvolvimento dele, porque ela comparou com os irmãos mais novos que ela ajudou a criar. Ela foi babá também na adolescência, foi professora dos pequenininhos, então ela tinha assim um conhecimento, né, nessa questão do desenvolvimento de uma criança. Então ela foi a primeira que levantou a bandeira e notou que tinha alguma coisa diferente. Foi o que, na verdade, a gente acredita que foi um grande ganho nesse processo todo, porque ela começou a estimular ele desde quando ela desconfiou. Porque o diagnóstico do Nicolas, real mesmo com laudo, veio com 5 anos e meio. Então demorou muito. Então, se ela tivesse ficado esperando um laudo sair, talvez a gente não estaria contando a história da maneira que a gente está contando hoje. Nicolas aí com 25 anos, um artista hoje reconhecido internacionalmente, está fazendo uma carreira na Europa, fazendo uma carreira nos Estados Unidos como artista, um excelente fotógrafo, escritor, atendente terapêutico. Hoje trabalha como atendente terapêutico, ajudando outros terapeutas no processo de desenvolvimento de autistas na adolescência e até mesmo crianças. Então, quer dizer, é uma história que assim a gente vem escrevendo, né? Mudando os rumos, mas nunca deixando de sonhar. Acho que isso é o mais importante.
Você disse que ele foi diagnosticado com 5 anos e meio. Como foi esse processo de evolução até que o Nicolas fosse então fotógrafo, músico, hoje palestrante, levando a inclusão aí a conscientização por onde ele passa?
O processo foi basicamente assim, de muita luta, porque o mais importante, eu acho que no geral, falando de uma maneira ampla para todas as pessoas com deficiência, não só aquelas que estão ligadas diretamente ao transtorno do neurodesenvolvimento, é ter oportunidade de ser incluída em sociedade, de ter o teu espaço, de poder estar em todos os lugares. Então isso foi algo que a gente brigou muito e foi construindo ao longo desses 25 anos, que é poder dar a oportunidade para o meu filho estar onde ele tem o direito de estar e onde ele tiver vontade de estar. Então a gente conseguiu fazer um processo de inclusão com ele social, partindo da nossa cidade, conseguiu incluir ele nas igrejas onde a gente frequenta, conseguiu incluir ele na escola, conseguiu fazer um trabalho dentro da escola para fazer um processo de acolhimento, para que os profissionais tivessem empatia, para que fosse desenvolvido um plano educacional individualizado na época para ele, que foi assim a grande chave para trabalhar essas questões do desenvolvimento, já que o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, nós, enquanto família, estávamos desenvolvendo isso em casa e distribuindo isso para as nossas redes de apoio externa, né, que são o comércio, as igrejas, e dividindo essa informação com as pessoas. Então, tudo isso, né, baseado em evidência científica, isso foi uma grande sorte que a gente teve. A gente existe ainda hoje, em 2024, infelizmente, muitas pessoas que se aproveitam da dor da família, da dor dessa busca de tratamento e oferecem algumas coisas que não têm evidência científica, que faz a família às vezes perder tempo, faz a família gastar dinheiro e às vezes, dependendo do que essas pessoas oferecem, está infringindo inclusive na saúde desses indivíduos que estão fazendo uso disso. Então isso foi uma coisa que para a gente foi assim, um caminho, foi a estrada de ouro que a gente encontrou. Foi pela ciência, por aquilo que tem evidência científica, baseado na análise aplicada do comportamento, que hoje a gente fala, a gente chama de ABA, mas o ABA, na verdade, vamos dizer assim, seria o nome comercial disso, análise aplicada do comportamento, é a ciência que está por trás de tudo isso, que a gente conseguiu trabalhar esse desenvolvimento maravilhoso na vida do Nicolas.
Você falou muito da palavra família, né? A família, com certeza, é a base de apoio aí quando a criança é diagnosticada com o autismo. Mas, além disso, que mensagem você deixaria hoje aí para as famílias que não buscaram ainda uma rede de proteção, uma rede de acolhimento, enfim, no seu município? A gente sabe que em alguns locais essa questão está mais avançada, em outros locais ainda não.
Eu acho que isso que você falou agora é uma coisa muito importante, porque assim, a família hoje, né, de uns 10 anos para cá, ela vem sendo empoderada nesse processo. A família é o pilar mais importante, né? Não se desfazendo, obviamente, dos terapeutas, daqueles que estão trazendo ciência, dos médicos, dos professores, não é isso que eu estou dizendo. Todos têm muita importância, mas a família, quando ela entra no processo, quando ela faz isso a quatro mãos, junto com os terapeutas, com os professores, com os médicos, quando a gente consegue envolver todo mundo falando a mesma língua, isso, obviamente, a gente tem um ganho. Eu brinco que a gente leva o DNA da inclusão, o DNA da análise aplicada do comportamento para dentro do teu dia a dia, e isso tudo fica mais fácil. Então, assim, a grande mensagem que eu passo para os pais, assim, que eu acho que é muito importante, é a questão da gente sempre acreditar naquilo que tem evidência científica e duvidar, buscar informação correta. lembrar que nem tudo é, tudo só é 100% possível se a gente tenta 100%, acho que isso a gente tem que ser uma frase da Anitta que eu gosto bastante de usar, e vou usar uma frase do Nicolas, que é um recado geral para todo mundo, que a gente tem que entender que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano.
Essa então é a entrevista com Alexander Salles, que esteve abordando na palestra no Centro Cultural de Soledade Autismo, uma caminhada em família. Com informações na programação da Torre de Cristal, Glauber Silveira.